Gregário Cycling dessa semana fala sobre a formação de novos ciclistas. Fala também sobre a formação de pessoas. A base esportiva infantil é um tema que merece muito carinho para quem tem filhos e também para quem sonha com um ciclismo brasileiro sólido e competitivo. Nesse episódio a gente fala de futuro e conversa agora com Cláudio Diegues, o treinador da Memorial Santos, uma das equipes mais tradicionais do ciclismo brasileiro, com grande ênfase na formação não só de ciclistas, mas também de melhores cidadãos. O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Jungle, o isotônico 100% natural, feito no Brasil. Aproveite o cupom Gregário na descrição desse podcast e experimente Jungle. Agora na ciclovia do Rio Pinheiros, você pode pedalar por muito mais tempo. Aproveite o horário noturno da ciclovia. Até às 11 horas da noite, você pedala no trecho iluminado já entregue ao ciclista paulistano. Saiba sobre isso e muito mais seguindo o Instagram deles, @ciclorio_pinheiros.
Cláudio, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um prazer ter você aqui com a gente no episódio que a gente vai falar de uma coisa que eu sei que você gosta, eu sei que você se dedica como educador físico. Então, muito bem-vindo ao nosso programa.
E, Cláudio, é um orgulho para mim como pessoa, o respeito que eu tenho por você, pelo trabalho da Memorial, o Gregário Leandro aqui com autoridade, eu que sou um curioso, mas é uma honra estar num programa com vocês dois. E a Memorial participa indiretamente da Gregário de quase todos os programas, porque pelo papel que ela permeia a história do ciclismo e a iniciativa e o sucesso, você está aqui na primeira pessoa, te agradeço e é um orgulho quase fazer um print screen aqui. E emendando do assunto de base, eu comecei no ciclismo nos anos 70, graças ao Campeonato dos Bairros, que tinha no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo tinha Copa Starupi, que eu acho que essa é uma referência brilhante de trabalho de base, onde você tinha provas de circuito não muito complexas de organizar, mas você tinha estreante, você tinha juvenil, você tinha elite, com as equipes organizadas, com cobertura das mídias, que fazia sentido para os patrocinadores, fazia sentido para os atletas, e o esporte viveu um boom, e eu vivi isso. E passo os últimos 40 anos me ressentindo de por que a gente não consegue criar isso de novo.
Álvaro, eu acho que o trabalho que era feito antigamente, até em relação a apoio de empresas, era muito relacionado a pessoas que gerenciavam essas empresas e tinham uma ligação com a modalidade de ciclismo. Hoje não, é tudo muito o que está na mídia, né? A gente vê por que de repente o BMX, o skate, o surf estão evoluindo, se tornaram esportes olímpicos. Porque é uma mídia muito favorável a eles, né? É a juventude entrando. E o ciclismo, de repente, vai entrar nesse filão do BMX Racing, do BMX Freestyle e também do mountain bike, né? Que são esportes ditos um pouco mais radicais. Então, eu acho que vai muito por isso, né? Das épocas, mas que cabe às entidades que gerenciam a modalidade levar um pouco do ciclismo para os jovens, através de projetos que eles possam desenvolver e pontualmente levar o esporte a eles. Dificilmente vai acontecer daqui para frente o que acontecia antigamente, né, de uma empresa grande entrar como uma patrocinadora e fazer com que o ciclismo se desenvolva em bairros. Então, eu acho que o esporte escolar, ou seja, o ciclismo escolar, vai ser a principal ferramenta para que crianças e adolescentes tenham contato inicial, como você falou, Álvaro, com a modalidade. Mas isso também está muito atrelado ao tamanho que tomou a área da educação física e que, infelizmente, ela só está voltada, geralmente, para o futebol, né? E alguns poucos esportes de quadra. O atletismo sumiu também, se a gente for colocar.
E, Cláudio, tem um aspecto também que é o social, porque não é só você descobrir talentos, mas às vezes é formar pessoas. Então, ao ter um trabalho de base, e principalmente de pessoas que têm menos renda, você pode estar dando uma oportunidade para a criança de descobrir valores, de descobrir inspirações, que não necessariamente vão fazer com que se torne um atleta de ponta, de alto rendimento, mas talvez um profissional na profissão que aquela pessoa escolher de alto rendimento. E acho que o esporte nessa base tem esses dois papéis. Sim, de ter talentos que amadurecem como alta performance, mas também sim pessoas, mais do que talentos, pessoas de alta performance, que talvez pela situação de renda não teriam essa porta, não teriam essa janela.
Com certeza. Até por isso que eu me identifico muito com o esporte, com o ciclismo de base, com o desenvolvimento do adolescente, que geralmente está nas nossas mãos nessa transição da adolescência para a fase adulta. Né? Hoje, para todos os alunos da escolinha, que depois passam para as categorias de base, depois chegam à elite, eu falo para eles, e é um orgulho, hoje eu tenho de 7 a 8 atletas, que alguns já não estão mais competindo profissionalmente, mas que já se formaram, né? Eu faço com eles, eu dou um choque de realidade, eu tento mostrar para eles que, primeiro, eles conseguirem se formarem para o restante da vida deles, que a fase esportiva ela vai estar lá. Então, hoje, por exemplo, um orgulho que eu tenho é a Tainá Araújo, né? É uma menina que veio de um bairro carente, de Santos, que tinha essa ambição de crescer na modalidade até como meio de subsistência, quem que eu vou ser, é isso que eu sei fazer, entre aspas, bem, e é isso que eu vou fazer. E ela não pensava no estudo. E eu expliquei para ela que por mais o meu grande objetivo é que eles, de repente, com 23, 24 anos, eles já tenham pelo menos uma faculdade, né, um diploma universitário, e que com essa idade, principalmente no feminino, você ainda tem um bom tempo de carreira para você se desenvolver. E aconteça o que acontecer lá na frente, se você foi bem dentro do teu esporte ou não, a volta você já tem, o retorno você já tem, você já está com diploma, você já pode terminar a sua carreira esportiva e iniciar uma profissional. O Brasil, não só no ciclismo, na maioria das modalidades, ele é campeão mundial de categorias de base, mas é muito a forma como a gente trata de querer ter um resultado imediato. Às vezes o técnico da base, ele às vezes pensa muito mais em resultado até que do que um técnico de alto rendimento. Mas a diferença está, o trabalho de um técnico de alto rendimento é borderline, é muito no limite do que a gente pode fazer. E na categoria de base, tu pega vários atletas e vai tentando formá-los do jeito que deve eles dar um resultado no campeonato paulista, no campeonato regional, no campeonato brasileiro. Então, se a gente for olhar, isso dá uma visibilidade. Mas se tu quer essa visibilidade, não trabalhe com a base. Vá, se especialize e vá para o alto rendimento.
Ô, Cláudio, o que atrapalha esse desenvolvimento? Quais são os fatores que atropelam essa passagem que eu imagino que na base tem que ser um pouco mais lúdico e, de fato, na elite o cara já é um profissional e o cara tem que fazer aquilo em alta performance?
No Brasil, principalmente, é o fato da gente não ter um grande espelho da modalidade. Por exemplo, quando você vai na Bélgica, que a gente tem a casa lá das meninas, né, você vê que o país respira, as crianças respiram ciclismo, elas competem de forma lúdica, elas entendem o que é o ciclismo. E elas sabem que o ganhar ou perder uma competição não diz se elas vão ser boas ou ruins atletas no profissional. E aí eu vou naquela resposta anterior. O Brasil ele tem grandes atletas, no ciclismo nem tanto, mas no atletismo e na natação, tem muitas marcas internacionais nas categorias de base. E às vezes esse garoto e essa menina que iniciaram com tempos absurdos na base não conseguem chegar. Por exemplo, eu coloco muito na realidade para os nossos aqui. É óbvio que eu quero que eles ganhem o que der para eles ganharem, mas eu quero que eles entendam que se eles forem campeões nacionais, tá, não chegou o fim, é apenas uma passagem, né? Eles não têm que ter como objetivo um título nacional. Eles podem ter, mas o objetivo não é esse, se eles querem uma carreira dentro do ciclismo. Por quê? O que vai dar um desenvolvimento pleno dentro da carreira, para quando ele terminar a sua carreira e olhar para trás, nossa, eu fiz de uma forma muito boa, é com que ele consiga passar da categoria de base, com títulos ou não, mas ser formado um atleta profissional. E isso a gente só vai conseguir com que as pessoas que trabalham a criança e o adolescente, coloque isso na cabeça. Que o resultado, é óbvio que ele é importante, mas ele é importante dentro de uma programação que você colocou.
Que tal uma cerveja Gregário depois deste podcast? Visite o e-commerce da cervejaria Tarantino e garanta a sua!
Cláudio, uma criança ou um adolescente com certeza não sabe o que é da vida ou o que é a vida. Quando está querendo brincar no momento lúdico da vida, da etapa da vida, ter uma rotina de treinos vira uma atividade de trabalho e menos de brincadeira. Então, quando você está trabalhando com a base, como manter os seus atletas focados numa faixa da idade que estão mais a fim de brincar, de se divertir e menos de ter disciplina de construir alguma coisa?
É você fazer um processo de desenvolvimento deles a nível de treinamento lúdico mesmo. A criança e o adolescente, ele é muito competitivo. Por isso que é muito difícil a natação. A natação, tu não tem como muito fazer isso. É contar ladrilho toda hora. A bicicleta, não. Você pode fazer N atividades, deixar ele extremamente satisfeito, porque ele está competindo quase que em toda a aula, e não vou falar de treino, vou falar de aula, entendeu? E deixar ele motivado para a próxima. Você está fazendo com que ele se divirta em cima da bicicleta, que é o que ele gosta, vendo características que você pode usar lá no futuro, que é quando ele vai iniciar a fase de treinamento propriamente dito, e onde ele já decidiu se é isso que ele quer, né? Tem pais ainda que me chamam a atenção, porque às vezes eles acham que o filho é muito bom, mas eles não sabem se o filho quer realmente. Então ele já compra uma bicicleta de 10, 15 mil reais. Para que compre a de 3 mil que já serve para a iniciação? Né? Como eles ainda não têm o poder da decisão, a criança e o adolescente, a gente não pode deixar que os pais tomem a decisão por eles.
Ô Cláudio, o ciclismo é uma atividade de várias variações, né? Desculpa a repetição.
Disciplinas, né?
De várias disciplinas. Uhum. Qual que é a importância do jovem, da formação, experimentar todas elas? E aí tem o BMX, tem a pista.
Eu acho fundamental. Eu tenho um conceito meu de que eu não domino o BMX, mas eu acho que toda criança tinha que entrar no mundo do ciclismo pelo BMX, certo? Eu acho. É que eu não domino para eu poder embutir isso. Em Santos a gente não tem uma pista de BMX. Eu acho que o BMX seria o precursor, a disciplina precursora para todas as outras que o ciclismo demanda. E a ponta dessas é o ciclismo de estrada, porque é o ciclismo mais duro. Então, você vê que um atleta do BMX, ele consegue passar para o ciclismo de pista com facilidade. Se você pegar um ciclista que iniciou pela estrada e foi para a pista, ele não vem para o BMX, dificilmente. A mesma coisa, se você olhar, e já tivemos grandes exemplos disso, atletas do mountain bike fazendo sucesso no ciclismo de estrada. Você não vê isso ao contrário. Por isso que eu acho, e eu estou escrevendo um livro sobre ciclismo de base e colocando isso.
Até pela ocupação dos espaços, né, Cláudio? Você tem as pistas, né, de BMX e o velódromo, que são espaços mais restritos e mais seguros para uma criança, para um jovem, do que imaginar ele colocando um treino de estrada. Para um pai deixar uma criança embarcar nessas situações, né? Agora, sobre a equipe Memorial, lá você teve muitos grandes nomes e a passagem também de muitos ciclistas jovens em transição, que entraram ali na Sub-23 e tudo mais. Quais são os principais empecilhos para o cara virar? Onde que pode ser que ele não consiga? E aí eu estou falando daquele cara que tinha talento, que você acreditou e que até de alguma forma se frustrou de não vê-lo se tornar um cara de elite de fato.
Eu acho que muito no receio do atleta e isso eu falo mais até do masculino do que do feminino, em ele bater asa, né? Eu vejo que o homem, diferentemente da mulher, ele, não sei se é por causa daquele apego maior à mãe, aos cuidados, ele bate asas mais tarde. Então, eu acho que isso transforma muito. Eu vejo no masculino uma dificuldade de chegar, como a Vancini fez, pegar, colocar sua mochila, sua bike nas costas e tentar o mundo. Então, eu acho que isso já é da pessoa e do brasileiro. De repente, não ter uma confiança do que ele pode, do que ele quer. Né? A gente coloca sempre nas reuniões da equipe de final do ano os objetivos que cada um quer. E é difícil eles traçarem os próprios objetivos. Eles ficam sempre esperando o que a equipe quer deles. Mas a gente prefere que eles coloquem para a gente saber como a gente pode ser um facilitador para o que eles querem, né? Então, eu acredito que vai muito da pessoa. E aí o trabalho da psicologia esportiva, ele é fundamental para que haja essa quebra.
Cláudio, com a sua experiência, que fatores você diria que um atleta masculino ou feminino é um diamante bruto? que dá para trabalhar e tem um potencial de alto rendimento mundial?
Eu acho assim, quando ele é jovem, se a gente conseguir fazer um teste de gás, de VO2 máximo, a gente já tem um parâmetro. Apesar de que o desenvolvimento ainda não está total, mas você sabe mais ou menos por números até onde ele pode chegar. Isso é determinante. E dentro do ciclismo, eu ponho muito assim, o RPM que ele desenvolve com determinadas transmissões. E o RPM é a base de tudo dentro do ciclismo. Né? Existem estilos diferentes. Vamos lembrar lá do Lance e do Urich. Né? O quanto o Lance virava as pernas e quanto o Urich subia. Os dois não eram belos montanheiros? Aí são características. Mas se a gente está falando de iniciação esportiva e de base, eu acho que o RPM e a correlação do RPM com a transmissão, né, e no jovem, por ele ter uma frequência cardíaca que ele pode atingir em picos mais altos, você consegue trabalhar com RPM máximo durante o maior tempo possível e você saber que esse atleta pode ser um melhor atleta no futuro, quando ele começar a ganhar força muscular, ou seja, aumentar o trabalho neuromuscular.
Cláudio, e a cabeça? O quanto a cabeça é um elemento, além das habilidades físicas e mecânicas, a cabeça?
Ah, eu já li muito artigo e eu concordo que no esporte em si, no ciclismo mais, a cabeça é quase 70% do atleta. E eu já tive casos mesmo de com testes de laboratório, saber que um atleta nosso estava na melhor forma física e, de repente, algum problema emocional ou de família, né, pessoal dele, fez com que ele estivesse no pior momento esportivo, estando na melhor fase, né, atlética dele. Então, eu acho que a cabeça nos conduz. Por isso que eu acho que a psicologia esportiva, ela é fundamental. Né? Ela é nova, mas ela é fundamental. O problema é que muitos atletas não acreditam nela. Né? Só quando eles começam a utilizar e veem que alguma coisa mudou. Então, eu acredito que a cabeça, ela tem que ser trabalhada desde pequeno, quando eles iniciam, principalmente através das frustrações. Porque frustração aí entra naquilo da gente saber que a criança e o adolescente que entra em qualquer atividade física, a gente já começa a preparar eles para a vida. Porque frustração a gente vai ter na nossa vida inteira, não só na parte esportiva, como na parte pessoal. Então, eu acho que se a gente consegue ter atletas mais fortes emocionalmente, a gente consegue ter atletas muito melhores esportivamente.
Cláudio, a gente está vendo na geração do Pro Tour Europa atletas muito mais jovens chegando em provas muito importantes que exigem maturidade muito grande e até grandes voltas. Você acha que se queimaram etapas e esses atletas vão pagar um preço mais na frente, ou você acha que evoluiu toda a metodologia de treino e de identificação para trazer esse atleta mais cedo para esse nível?
Eu acho que vão as duas coisas. Eles apareceram mais jovens e sendo protagonistas por causa da metodologia de treino e a detecção através de testes de quão bons esses atletas podem ser e já entrarem no nível World Tour, mas eu também acho que eles não vão ter a longevidade que outros tiveram. Entendeu? Até porque o World Tour a pressão é muito grande. Então, eu acho que vai muito disso. Esses novos que vêm aparecendo é porque as equipes têm a certeza de que eles são talentos e podem investir, certo? Mas eu não sei se eles vão conseguir ficar durante tanto tempo, que seria a idade da maturação deles, né? Antigamente, você se formava e se construía um atleta do ciclismo durante anos na estrada.
Agora, Cláudio, eu queria que você mencionasse quem são as empresas que apoiam o trabalho de base da Memorial, porque é sempre importante dar esse crédito, até para não só como reconhecimento, mas também como apoio, né?
Basicamente, Álvaro, são as empresas que apoiam a equipe, porque muitas delas, muitas não, todas elas, quando chegam na gente, hoje a gente tem já 4 anos, já estamos na 4ª temporada com a Espaço Laser, são empresas que veem a nossa equipe e apoiam a nossa equipe, não pelo produto final que é a equipe Elite, e sim por esse trabalho que a gente tem na base, do social, o trabalho com o paraciclismo, entendeu? É óbvio que o que dá maior visibilidade são os Elites, mas é esse trabalho. Então, a Espaço Laser, o seu PEP da Memorial, meu Deus, nem tenho o que falar, né? A Prefeitura de Santos, que acredita muito, tudo que a gente pede, eles ajudam, entendeu? Então, mas basicamente esse é o nosso tripé, assim, que nos dá sustentação. A Espaço Laser hoje ela é fundamental para o nosso projeto Bélgica, né? A gente tem um orçamento e o orçamento que entrou a mais deles faz com que a gente tenha uma tranquilidade maior. A Universidade de Santa Cecília, que é uma potência na natação brasileira, que hoje dá as bolsas de tudo para qualquer atleta nosso que queira estudar, entendeu? Isso é importante. O Lauro Xamã está começando agora, hein? Curso de Educação Física. Então, essas empresas são as que nos dão a estrutura necessária para que a gente consiga manter de pé esse trabalho.
Cláudio, cara, acho que a gente podia ficar aqui muito mais tempo conversando. Eu acho que a gente está falando de uma coisa muito bacana, que é o futuro do esporte, a formação dos ciclistas e principalmente essa transição que é... A gente no Gregário Cycling, semanalmente, a gente fala do ciclismo e fala da formação e tem nítido esse gargalo da passagem do ciclista de base para a elite. Então, mas eu agradeço muito sua presença aqui com a gente, cara. Acho que engrandeceu muito o debate, a conversa, e eu espero que você volte em breve para outros assuntos aqui. A casa é sua também.
Tá, eu que agradeço, Leandro. Muito obrigado, Álvaro, pelo convite. Mais uma vez, parabéns pelo programa. Eu acho que agrega muito a modalidade, sempre que precisar, entendeu? Mesmo que não esteja no podcast em si, mas qualquer coisa que vocês precisarem. Legal. Depois que passar essa pandemia, eu convido vocês para, quando a gente estiver na Bélgica, ir lá acompanhar em loco.
Pô, que
ver
legal.
Como é que é o dia a dia das meninas lá. Vai ser um prazer tê-los.
O mais legal desse papo com o Claudio Eggs é que ele vai desde as escolinhas até o intercâmbio internacional das ciclistas na Bélgica. Um papo muito bacana que chega ao fim, mas o episódio ainda não. Se você ainda não ouviu, escute já a conversa com a doutora Ana Lúcia de Sá Pinto e também um papo muito bacana com o Albert Morgan, um ciclista prodígio do mountain bike brasileiro e que hoje também é conhecido como o pai da Juju, uma das promessas do nosso mountain bike. Fique ligado em tudo que acontece no mundo das rodas, siga o Gregário Cycling nas mídias sociais, a gente tem um conteúdo diário feito especialmente para você que é apaixonado pelo mundo das rodas. Um grande abraço e até a próxima!